20 de outubro é o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose.
É uma oportunidade para conscientizar a população sobre a importância de diagnosticar e controlar a osteoporose, uma doença que se caracteriza pela redução da massa óssea, tornando os ossos mais sujeitos a fraturas.
Para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta. Ela é reumatologista. Bom dia, doutora Ana Clara, seja bem-vinda.
Olá, bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite.
Tudo jóia, obrigada, doutora Ana Clara. Então vamos começar já falando aqui sobre a osteoporose. A osteoporose tem sintoma ou a pessoa só descobre a doença quando ocorre a primeira fratura?
É, exatamente. A osteoporose é uma doença que a gente chama de assintomática. Ela não possui sintomas. É, a gente só vai descobri-la a partir da primeira fratura, que ocorre geralmente na coluna, ou no colo de fêmur, ou no úmero, que é no braço, ou no punho. E depois também a gente pode fazer o diagnóstico a partir da densitometria óssea solicitada pelo médico.
A doutora Ana Clara, quais os fatores de risco para osteoporose? E é verdade que as mulheres têm mais osteoporose que os homens?
Sim, na realidade nós temos um metabolismo de osso um pouco diferente na mulher do que no homem. Isso torna mulheres um pouco mais suscetíveis à fratura do que os homens. Nas mulheres a gente tem uma queda de hormônio depois da menopausa, depois mais ou menos perto de 50 anos. E nos homens essa maior queda vai ser a partir dos 70 anos. Então fica aí uns 20 anos de um gap entre homens e mulheres e acaba tendo mais fraturas em mulheres. Mas após os 70 anos, a gente tem até igualado o risco dos dois sexos. Os principais fatores de risco dependem também dos hábitos das pessoas. Então, dependendo de que medicações que você utilizou, medicações como o uso de glicocorticoides são de risco para fraturas, alimentação deficitária, então ter desnutrição, baixa ingestão de proteínas e de carboidratos, então baixo peso, também é um risco de osteoporose. O uso de cigarro e de álcool de longo prazo também piora a massa óssea. Doenças como artrite reumatoide, doenças reumatológicas, doenças que diminuem a absorção de nutrientes, doenças endocrinológicas, problemas de tireoide, problemas de hormônios de crescimento, problemas de hormônios sexuais no geral, então muitos pacientes fazem tratamentos de câncer e aí tem que diminuir a quantidade de estrógeno dentro do corpo. Então, diversas alterações, doenças, podem também aumentar o risco de fratura. Além de você ter alguém na família com histórico de fraturas. Então, principalmente se você tem um pai, uma mãe ou irmão, então parentes de primeiro grau, com uma fratura de fêmur, ou seja, né, do quadril, você aumenta muito o risco de ter novas fraturas, de ter a própria fratura e de você ter a osteoporose em si. Então, é uma junção de genética com hábitos e com doenças.
Certo, doutora. E quais que são os ossos mais sujeitos, então, a uma fratura aí causada pela osteoporose?
Perfeito. Então, a gente chama de fraturas por osteoporose e fraturas por fragilidade, que elas vão quebrar quando tem baixos traumas, ou seja, você só cai no chão, não necessariamente é um trauma assim, caiu de uma laje ou teve um acidente. Então, os ossos que são mais suscetíveis são os ossos da coluna, que são as vértebras, os ossos do punho, que é o rádio, que é bem perto da mão, o úmero, que é o osso que é bem perto do ombro, e o fêmur, que é o osso do quadril. Esses quatro ossos são os ossos mais suscetíveis de fratura dentro da osteoporose.
Tá certo. Agora, doutora Cláudia, Ana Cláudia, perdão, doutora Ana Clara, tem como prevenir a osteoporose e quando começar com essa prevenção?
Bom, a prevenção, para ser bem sincera, devia começar desde a infância, porque desde que a gente tem o nosso pico de massa óssea, ou seja, no estirão de crescimento, a gente não cresce só em altura, a gente cresce em quantidade e em qualidade de osso também. Então, nesse período, a gente já devia incentivar as crianças a fazerem atividade física, a terem uma ingestão adequada de cálcio e a tomarem sol suficiente para terem bons níveis de vitamina D. Depois disso, a gente precisa tomar cuidado com algumas doenças e fazer uma prevenção, dependendo do uso de medicação que a gente vai fazer. E depois da menopausa, ou quando a osteoporose já está um pouco mais estabelecida, ou a gente tem um período anterior da osteoporose, que chama osteopenia. O que a gente precisa fazer é garantir boa ingestão de cálcio, então pelo menos 3 porções de leite e derivados ao dia, tomar sol ou ter níveis de vitamina D adequados, e isso vai depender dos exames laboratoriais, ter uma boa ingestão de proteínas e de carboidratos, para a gente não também ficar perdendo muito peso, mas garantir uma ingestão de proteínas adequada, e fazer atividade física, tanto visando o ganho de massa muscular, o fortalecimento, quanto fazer atividade física visando melhora de equilíbrio, evitando assim o risco de quedas, principalmente na população mais idosa.
Certo, doutora. Então, dá para reverter a osteoporose? Ou o tratamento que se faz é só para evitar que a fraqueza dos ossos avance? É possível mesmo reverter a doença?
Depende muito. Geralmente, os nossos tratamentos não visam ganho de massa óssea. Não é super comum a gente conseguir reverter a osteoporose. Mas o nosso objetivo do tratamento não é reverter essa massa óssea. Porque mesmo a gente tratando e não mudando a massa óssea, a gente consegue ver que não existe quantidade de fraturas. Ou seja, o nosso objetivo é evitar o risco de fraturas, evitar o acontecimento de fraturas. E isso a gente consegue ver mesmo sem mudança da massa óssea.
Entendi, doutora Ana Clara. Eu queria então que você mandasse um recado para todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje, que é o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, como que a pessoa pode se prevenir? Qual a importância do diagnóstico, né, e do controle então da osteoporose? O que a pessoa deve fazer para não ter osteoporose, né? Mesmo que a pessoa não esteja ali no grupo de risco, né, que tenha algum familiar próximo que já tenha esse problema, qual o recado que a senhora manda?
Perfeito. Então, eu acho que o recado fica sempre dentro da prevenção. Essa prevenção não pode ser deixada de lado. Então, ter uma boa ingestão de cálcio com 3 porções de leite derivados ao dia, tomar sol, fazer atividades ao ar livre, deixar também um pouco de pele exposta quando você está exposto ao sol, fazer atividade física, não deixando de fazer fortalecimento, mas também visando fazer caminhadas, exercícios que gerem um pouco de impacto no osso, e também passar no médico e perguntar: será que eu tenho osteoporose? E aí o seu médico vai definir se existe necessidade ou não de fazer a densitometria óssea, que é o exame que vê se tem o diagnóstico ou não.
Tá certo, doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.